Olá a todos que seguem ligados aqui no site Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim e claro que a gente não pode deixar de falar do mercado do boi gordo, que é um setor principal aí do agronegócio. Para isso a gente vai convidar aqui o Frederico Stella, ele que é diretor da Famasul. A gente vai falar como que estão a evolução dos negócios do boi lá no estado, com relação aos pastos e exportações. Frederico, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso site Notícias Agrícolas.
Bom dia, Andressa. Prazer estar por aqui.
Começo já te perguntando, como que estão aí as indústrias? Um pouquinho antes do Natal, muitas indústrias entraram aí em recesso. Essas indústrias já voltaram, já estão negociando, tem escalas de abate?
Sim, as indústrias já voltaram, as que tinham entrado em recesso e já estão fazendo as escalas, já estão matando, operando normalmente aqui no nosso estado.
E como que está a evolução? Muitas pessoas aí chegam a falar que o ritmo de negócios estão lentos. Aí também acontece a mesma coisa?
Isso, o mercado está morno, que a gente gosta de falar, está morno. Sem a pressão de oferta, não temos muita pressão de oferta, mas também não temos a pressão, muita pressão de compra por parte dos frigoríficos, né? Isso demonstra que o mercado está meio lento nesse início de ano, como é normal para o período.
Certo. E como que tá as ofertas aí de preços no estado?
Nós temos o boi está variando em torno de R$ 185 a R$ 190 hoje. Isso no preço à vista e no preço a prazo também, porque os grandes pagam à vista, a prazo, e os menores pagam à vista, mas os preços são parecidos, né? E a vaca em torno de R$ 10 a menos aí, a vaca novilha um pouquinho mais, nessa faixa de preço que nós estamos trabalhando aqui no estado.
E tem uma diferenciação aí para o animal que atende o padrão exportação?
Não, o preço é balcão, é esse aí mesmo. Nós temos no estado só três plantas, né, que abatem para a China, que aí seria um diferencial, porque a China paga mais. Mas não, é um preço comum mesmo para todos. Quem exporta, exporta. Quem não exporta, é mercado interno, é um preço só.
E falando aí, entrando aí nessa parte de exportações, no ano passado a gente bateu recorde nas exportações, foi uma demanda muito importante aí para o setor da pecuária. E o que você tem a dizer sobre isso?
Olha, nós tivemos números interessantíssimos aqui para o estado em relação tanto à produção. Nós aumentamos em torno de 10% a nossa produção de carne in natura. Passamos aí em torno de. Os números do ano passado não estão totalmente fechados. Eu tenho um número até novembro que nós encostamos nas 850 mil toneladas produzidas, né? E o ano passado, retrasado, 2018, não tínhamos chegado nem nas 800 mil toneladas. Então tivemos um incremento até novembro de 2018, tá? Novembro de 2019, um incremento de em torno de 10% na produção de carne in natura. Já as exportações, Andrés, nós tivemos um incremento violentíssimo, foi em torno de 35% a mais do que foi exportado no ano de 2018.
E tem alguma expectativa para esse próximo ano? Digo porque a peste suína aí na China não foi controlada e tem reportes de uma gripe aviária aí. Então a demanda pode aumentar ainda mais para o Brasil.
Aqui a gente está trabalhando com, vamos dizer assim, a manutenção dos atuais níveis de produção e de exportação. Até porque a pecuária a gente não consegue aumentar e também nem diminuir muito a produção de um ano para o outro repentinamente. Mas a gente está trabalhando com o mercado esse ano estável para alguma coisa positiva.
Diante disso, só retomando a parte dos preços, você acredita que os preços devem ficar estáveis diante de uma demanda que tende a continuar aquecida e com o ciclo da pecuária e com oferta de matrizes reduzido?
Então, tudo depende, né? Nós estamos num período de chuvas, os pastos estão dando suporte, mas em contrapartida nós temos um consumo interno que está lento, né? Então, em algum momento esse boi vai ter que ir para a gôndola. Será que a recuperação da economia vai permitir com que as pessoas continuem comprando e comprem mais Porque você sabe que o consumo interno é o que manda, né, na cadeia da carne bovina principalmente. Então, tudo depende, né? Só que o que que a gente tem de dados que a gente pode estar imaginando aí? A economia está em expansão, né? Nós teremos um crescimento mais forte, mais robusto esse ano de 2020 pelas previsões. Nós teremos mais gente começando a trabalhar, mais gente recebendo dinheiro e podendo gastar com uma carne, com esse tipo nessa alimentação. E as exportações, que a gente não vê nada que vá mudar do que foi ano passado para esse ano, exportações em alta. Então, a previsão é que se temos preços firmes durante o ano inteiro, sim.
Você aí tocou no assunto de consumo. Tem muitas notícias circulando dizendo que os pecuaristas não estão querendo negociar porque estão esperando aí os preços ficarem acima dos R$ 200. Você acredita que é mais esse fator ou é que o pecuarista está esperando um consumo sair desse ritmo aí do início do ano, que tem os impostos, que tem muitas coisas?
Eu acredito que são. Cada um é cada um, né? Cada um faz a sua programação de abate. Eu acredito que com os pastos dando suporte, né? E se o preço não está atrativo, teoricamente, porque já esteve muito melhor, mas ainda continuam preços bons, o pecuarista tem a oportunidade de segurar um pouco esse boi e de ir vendendo escalonadamente, que é o certo, não fazer uma pressão muito na oferta. E os preços vão mantendo. Eu acredito que é mais isso, é o suporte que a pastagem está dando para esses animais.
Certo. E os preços atuais, eles remuneram?
São preços bons. São preços. É que a gente viu um preço muito melhor, né? Nós trabalhamos aqui
Exato.
no estado do Mato Grosso do Sul até R$ 220. Teve relatos aí, casos isolados, até a mais de R$ 220. Se você pegar uma média 8, hoje, 185, 190, o preço não está bom, mas está bom. O preço está bom, ele remunera, mas sempre a gente pensa em vender melhor a produção, né? Mas o caso específico, eu acredito que não seja tanto o preço, seja o suporte. A pessoa, hoje o pecuarista, ele pensa mais em colocar mais peso, agregar mais peso na carcaça, e a época é essa, né? É o quilo mais barato que você põe com o capim verde. Então, o pessoal está deixando a boiada engordar, que a época do ano favorece isso.
Falando aí em pastagem, como que estão as previsões climáticas? Choveu? Tá chovendo aí no estado?
Essa semana nós estamos tendo uma semana bem chuvosa. Há relatos aí mais para o norte do estado de chuvas acima de 200 milímetros em um dia apenas. Chuva generalizada e previsão de chuva também para as próximas semanas aí. Não vamos ter problema de veranico. Pelas previsões, né, Andressa?
Muitos estavam se falando aí no final do ano que o boi de pasto ia demorar para entrar por conta das chuvas que não chegaram, mas parece que já se normalizou esse cenário então.
A gente tem, já começa a ter. Realmente as chuvas atrasaram, né? Mas a gente já começa a ter, já começa a aparecer boi de pasto, sim, né? Já estamos aí no meado de janeiro. Quem já tinha pasta a partir de novembro aí já começa a ter boi terminado. Não é muito volume, mas nós já temos sim boi de pasto.
Certo. E você acredita aí claro que com um boi no pasto aí o pecuarista consegue remanejar, ver a melhor forma de vender, não tem tanta aquela pressa para vender.
É isso que está acontecendo, né? O pecuarista com pasto. O boi estando no pasto, você gasta menos para manter esse boi na sua propriedade e ele está ganhando peso, né? É diferente de uma época seca, que você está ocupando espaço com um animal já terminado e gastando mais, gastando caro, dando ração para esse animal. Então a conta muda um pouco, e vale a pena. Hoje você está colocando mais peso na carcaça animal, aproveitando melhor esse animal.
Fred, para finalizar aí, você tem alguma dica, alguma coisa que o pecuarista aí deve aproveitar nesse momento?
Olha, eu acredito que cada um tem que fazer o seu planejamento, né? Estamos naquela época de vacas gordas, né? Passamos por dificuldades aí, 4 anos, 5 anos de estabilidade em preço, passamos até épocas de prejuízo, né? Então, o conselho é o seguinte: faça o dever de casa, né? Arrume o que você tem que arrumar, invista na sua propriedade, invista em pastagem, invista em genética, agora é a hora, né? E vamos planejar sempre o futuro com o pé no chão, sem a gente ficar achando que tudo vai ser sempre mil maravilhas, porque não vai. A época de vacas magras com certeza virão.
Exatamente. Frederico, eu agradeço as suas informações, sempre são muito valiosas aqui para os nossos produtores e para o nosso site, e você é sempre muito bem-vindo aqui.
Eu que agradeço, Andressa. Um abraço.
Um abraço. Bom, você acompanhou a entrevista aí com o Frederico Stella, ele que é diretor da Famasul. Ele trouxe informações muito importantes sobre o clima lá no estado, que as previsões climáticas apontam para chuvas e já tem animais aí no pasto. Isso é uma coisa muito importante porque o pecuarista não precisa se preocupar tanto com os custos de produção e também ele não precisa se preocupar em negociar o boi com tanta pressa assim. É o que está acontecendo, o mercado segue em ritmo lento e a gente também aproveita aí para ver como que estão os preços na B3, que hoje opera com valorizações. Nos últimos 2 dias estava operando com negativo, mas hoje abriu com valorizações. O janeiro está precificado em R$ 196,20 por arroba, com uma alta de 0,46%. O fevereiro está cotado a R$ 195,50 por arroba, com uma alta de 0,77%. Já o março trabalha a R$ 193, com uma alta de 0,36%. O abril ainda não teve negócios em aberto, por isso que está aí sem preços. O boi ontem no CPEA finalizou a R$ 196,70 por arroba, com uma alta de 0,5%. Eu fico por aqui, você acompanha essas e outras informações aqui no site Notícias Agrícolas.